11:09, nós seguimos com a nossa temática do dia, nesta manhã do Dia dos Namorados. Hoje é dia 12 de junho de 2023. E acho que ninguém quer ficar sozinho no Dia dos Namorados, e quem está sozinho provavelmente fica se sentindo um pouco mal. Mas nem sempre quem está dentro de um relacionamento está feliz com ele ou tem tranquilidade com relação ao dia a dia. Por isso, nós vamos falar hoje sobre a boa comunicação, como é que ela pode contribuir para a saúde mental do casal e para que o seu relacionamento também vá bem. Eu recebo aqui nos estúdios a presidente, né, da Associação dos Psicólogos de Lagoa Vermelha, também psicóloga, claro, a Michele Pellegrini. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Então, vim, né, nessa data tão especial para conversar um pouquinho sobre relacionamento com você.
Quando eu convidei você, Michele, eu fui preparar a pauta e a primeira pergunta que eu coloquei aqui é... Comecei a pensar, né, a respeito da comunicação, como é que o casal se organiza, e me veio te fazer o questionamento a respeito da maturidade, né? Porque não tem uma idade certa para você começar a namorar. Algumas pessoas deixam para depois dos 18, algumas começam bem antes. Existe também um período assim que a pessoa está pronta ou atinge determinada maturidade? Como é que se avalia quando entrar num relacionamento, Michele?
Então, é muito bacana poder falar desse assunto, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito de trabalhar, né? Então, eu acho que é importante, até quando a gente faz orientação de adolescentes, então a gente sempre fala nesse aspecto, que é importante saber que quando a gente assume um relacionamento, a gente tem que saber que aquilo é um compromisso, né? E eu preciso poder estar preparado para cumprir com tudo que esse relacionamento ele vai me solicitar, né? Então, eu não vejo que há uma idade certa, né, para ter um relacionamento. É claro que criança não namora, né? Então, a gente sempre foca muito nisso, assim... Mas a gente sabe que hoje em dia os relacionamentos eles vêm acontecendo cada vez mais cedo, até porque os adolescentes eles têm muito mais possibilidades, né? Que antigamente a gente já não tinha tanta abertura para expor os nossos sentimentos, enfim. Mas eu acho que independente do momento da vida em que se escolhe para ter um parceiro, a gente tem que saber que isso traz muita responsabilidade. Que no momento em que eu escolho ter uma relação com alguém, uma relação de respeito, ou melhor, que deve ser de respeito, né? É uma relação que traz muitos compromissos e eu tenho que saber que eu tenho que estar preparado para lidar com essas situações que vão ocorrer, né? Então, eu acho que a escolha do momento ideal para ter um relacionamento é aquele momento em que eu estou me sentindo preparado para também lidar com os conflitos do outro, porque afinal de contas, um relacionamento, seja de namoro ou de casamento, é um relacionamento de parceria, né? Precisa andar junto.
Então, a pessoa tem que desenvolver preferencialmente algumas habilidades antes de entrar nesse relacionamento. Uma delas é compreender, na verdade, o outro, né, Michele?
Também. E além de compreender as questões do outro, eu friso principalmente, Ricardo, na questão de compreender os meus próprios sentimentos. Porque, diferente do que as pessoas falam de que ter um relacionamento é a outra metade da laranja, na verdade isso é fictício, é romantizar, né, na verdade, o relacionamento. Mas, claro que a gente precisa desse romantismo, mas é muito importante também ter racionalidade quando vai se escolher um parceiro, né? Porque o que ocorre é que muitas vezes as pessoas buscam a satisfação no outro. E diferente do que é saudável, né? Porque na realidade, para que nós possamos ter um relacionamento saudável, nós precisamos estar bem conosco primeiro. Nós temos que estar nos amando primeiro para amar o outro. Porque se eu busco esse bem-estar no outro, eu acabo me frustrando, porque o outro não tem as mesmas convicções que eu, não busca todos os objetivos que eu. Então, é principalmente saber que eu preciso estar bem comigo mesmo antes de qualquer outra situação. Eu preciso saber quais são os meus sentimentos, o que eu busco em alguém, como é que eu me sinto comigo mesmo, né? Como é que eu percebo os meus sentimentos, se eu estou legal com isso. Então, a minha dica principal seria essa. Primeiro, veja como você está para depois buscar um parceiro.
Porque senão acaba também jogando a responsabilidade de se sentir bem, né, no relacionamento para o parceiro. E aí cai toda essa carga sobre apenas um dos dois, né? E isso também prejudica a relação.
Com certeza. Na verdade, esse é um dos grandes vieses do relacionamento, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas acham, né? A gente, na realidade, tudo isso é muito cultural, né? Hoje em dia, as pessoas já vêm buscando olhar diferente para as relações, enfim. Mas antes, se via muito a questão do patriarcado, né? Que as pessoas buscavam o príncipe, as mulheres buscavam, né, o príncipe que ia chegar num cavalo branco e ia fazer ela se sentir mais feliz. E, na verdade, não é assim que acontece, né? Ainda mais nos dias atuais, a gente sabe que para que a gente esteja realmente feliz, a gente não quer só que o outro dê as coisas. E, pelo contrário, quando você busca só no outro, é uma relação totalmente disfuncional, né? Porque eu preciso saber o que eu quero realmente, o que são os meus gostos. E como eu falo da questão cultural, é que antigamente se tinha uma cultura de que devia ser assim um relacionamento, né? E a gente sabe que isso vem se desmontando com o tempo, porque não é assim. Se a gente for olhar as relações arranjadas do passado, elas eram aquelas relações que eram por pura obrigação e não realmente um enlace por conta do sentimento, do companheirismo e da cumplicidade. Alguns davam sorte de conseguir atingir isso e encontrar um parceiro bacana para a vida e conseguir ter bom relacionamento. Mas não era, na maior parte das vezes, o que acontecia. Né? Às vezes, as pessoas não tinham nem a possibilidade de opinar quanto ao seu relacionamento. Era aquilo que tinha e ponto. Né? Eu acho que também a gente entra aí em uma questão que é a seguinte, que antigamente era muito engessado e que atualmente as coisas são muito voláteis, né? Que mudam com muita facilidade. Isso também é um problema, né? Então a gente precisa encontrar o centro, o meio termo disso.
Pois é, e você falou aí sobre essa espécie de armadilha do encantamento, né? Que a pessoa tem de idealizar, colocar o parceiro numa posição elevada, e sabendo que, na verdade, ele é ser humano igual, tem as mesmas necessidades, problemas também. Mas é geralmente por meio desse encantamento que as pessoas se aproximam, né? Tem importância também nessa relação?
Então, essa é uma das fases do relacionamento, né? É a primeira, né? É a fase do enamoramento. A gente divide basicamente em quatro fases, mas a primeira é o apaixonamento. É aquela hora que a gente se encanta com alguém, que a gente vê que aquela pessoa tem muitas coisas que me deixam bobo, né? Por assim dizer. Que encanta realmente, que você deixa de perceber os erros, os defeitos e que se apaixona, né? Então, a gente costuma dizer que fica perdidamente apaixonado. E é aí que a armadilha acontece, né? Porque, na realidade, a gente tá vendo ali, nesse momento, que é o enamoramento, né? Só as qualidades, as coisas boas da pessoa. Que não é o real, né? O parceiro ideal, o parceiro real, na realidade, ele vai se demonstrar ao longo do tempo em que a gente vai reconhecendo o outro, né?
Essa é a primeira fase, tem outras então?
Isso, tem outras, né? Então, assim, a gente vai começar pelo apaixonamento ali, que a gente olha pra alguém, que a gente se encanta, que o santo bate, como
se
diz.
É o começo do romance, né? Que a gente vê o casal feliz e tudo mais. Dura quanto tempo? Tem uma média
também?
Olha,
na realidade, assim, não tem um tempo determinado, mas geralmente, entre o primeiro semestre e primeiro ano do relacionamento, né? Por quê? E isso vamos falar na questão do relacionamento se desenvolver de forma saudável, né? Mas quero dizer que não é preciso esse tempo, né? Mas o que que acontece? Por muitas vezes as pessoas perspassam um tempo muito longo sentindo-se dessa forma e isso pode também causar alguns problemas na relação. Porque idealizar um parceiro e pensar que a gente vai estar sempre apaixonado é fictício, né? A vida real não é assim, não é assim que funciona. Então, é importante saber conduzir o relacionamento de forma real para que não hajam frustrações posteriores a esse período, né? Porque, então, vai ter o apaixonamento? Vai ter. Mas depois disso, é aquela escolha, de fato, de ficar junto, né? Que a gente vai ter, então, o segundo momento do relacionamento, que é a decisão, é a escolha de ficar com aquele parceiro. E aí, já sabendo que o enamoramento, ou seja, que a paixão, ela já não é mais tão brilhante, que o parceiro tem defeitos, sim, mas aí chega o momento de eu escolher. Tá, eu quero essa pessoa pra mim, independente dos defeitos que ela tem, eu consigo lidar com esses defeitos, ou então as coisas positivas, elas superam os defeitos dessa relação? É isso que a gente tem que pensar, porque ninguém é perfeito, a gente sabe disso, né? Nem nós mesmos.
Com certeza. Bom, eu quero falar sobre os conflitos, porque eu acho que devam aparecer justamente nessa segunda fase do relacionamento, né? Nessa fase da decisão.
Exatamente.
Por isso, Michele, só vou pedir que você continue aqui comigo, nós temos um intervalo comercial a fazer e a gente volta então na sequência para falar sobre os conflitos que começam a aparecer depois que esse apaixonamento, que esse encantamento começa a se desfazer e você percebe que a outra pessoa também tem alguns problemas que você não viu no início do relacionamento. Agora são 11h20, nós voltamos em alguns minutinhos.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Hoje o nosso assunto tem tudo a ver com a data celebrada hoje, Dia dos Namorados. Nós estamos falando sobre relacionamento e também a boa comunicação, a saúde mental do casal. E aqui durante o intervalo eu aproveitava para falar com a nossa convidada hoje, que é a psicóloga Michele Pellegrini, presidente da Associação dos Psicólogos de Lagoa Vermelha, e também trabalha, tem abordagem de terapia familiar sistêmica aqui em Lagoa Vermelha. E nós falávamos sobre os atritos que começam a aparecer depois da primeira fase do relacionamento, do apaixonamento. A Michele também já me adiantava aqui em off, que são quatro fases, né? A primeira do apaixonamento, depois vem a decisão pelo relacionamento. Então, necessariamente, os namorados ainda não selaram essa relação na primeira fase, né, Michele? É aquela lá de fica e tal, e depois aí vem a segunda fase da decisão de se tornarem, de fato, um casal, darem publicidade a esse acordo que foi feito. Depois, o terceiro é a fase do parceiro real, que aí você vê que aquela pessoa idealizada lá no início, depois da convivência, tem se mostrado outra, né? Ou, na verdade, tem se revelado aqui, que sempre foi, não é, Michele?
Exatamente.
E tem a quarta fase também aí, que vem a estabilidade do casal, né?
Isso aí. Então, como o Ricardo estava falando, né? A gente vai passar... Nem sempre, né, Ricardo, como eu falei, as coisas vão funcionar exatamente como se espera, né? Mas geralmente é o que acontece na maioria dos casais. Quando se fica preso em alguma das fases que não a ideal, isso causa conflitos, como eu falei, ou causa, né, algum problema para a relação. Mas o que acontece? Quando chega na fase do parceiro real, acontecem também as desilusões, né? Porque você idealizou uma pessoa que ela se apresentou daquela forma para você justamente por conta da conquista, né? Que ninguém vai falar todos os seus problemas no primeiro encontro, né? Vai se mostrar o melhor possível para poder conquistar a outra pessoa. E isso são de ambos, né? Por mais que, às vezes, algumas pessoas também tenham mais oportunidade de poder falar, mais facilidade para falar dos problemas... Tudo isso vai ficar ali numa linha muito tênue entre o saudável e o usar o outro para se socorrer também, né? Mas assim, falando no cronograma, então, assim, que se acontece, ali no momento do parceiro real, a pessoa realmente vai ver quais são, né, os defeitos, as qualidades do outro, como eu disse anteriormente, então, se vale ou não a pena eu estar nessa relação. E aí, de fato, seria o momento em que as pessoas deveriam saber... Quero mesmo ficar, quero bancar junto com a outra pessoa isso e acho que isso casa com os meus conflitos também, porque é nesse momento que a gente também precisa ser verdadeiro consigo mesmo, né? Saber que eu ainda tenho a oportunidade de respeitar os meus desejos e dizer, não, eu acho que não é isso mesmo que eu buscava, tá tudo bem. Só que isso é um movimento muito racional e que geralmente nos relacionamentos nós não conseguimos fazer por conta de que achar que a gente tem um compromisso com o parceiro de satisfazer. Porque aquele mesmo ponto que a gente busca a satisfação no outro, a gente também pensa que temos que satisfazer os desejos do outro e não os meus desejos em particular. E na realidade, de novo friso, que é muito importante para que a gente tenha uma relação saudável, que eu esteja bem comigo mesmo. Então, se eu sei o que realmente faz bem para mim, quando chegar no momento em que eu disser, não, peraí, eu achei que esse relacionamento seria diferente, mas eu vejo que vem se apresentando de uma outra forma e tem coisas que realmente eu não concordo. Então, eu preciso ser racional o bastante para dizer, olha, vamos sentar, vamos conversar, mas não está fluindo da forma que a gente esperou, né?
Certo. Geralmente o conflito, então, ele tem a ver com a quebra da expectativa que a pessoa tinha sobre o parceiro. Imaginei você de um jeito, no dia a dia você é de outro. Aí vem o atrito e a separação geralmente acontece por conta disso, Michelle?
Olha, eu vejo, Ricardo, que na verdade muito menos separações, mas muito mais relacionamentos não saudáveis.
Que é o tóxico, né, que a gente fala.
É, também, talvez não chegue numa relação tóxica, mas uma relação que não é satisfatória apenas, pode ser, né? O tóxico, ele vai ter mais componentes que daí seriam mais violentos, enfim. Mas somente a falta de combinados saudáveis, de um diálogo saudável, já complica um relacionamento, que é aquela história que as pessoas ficam empurrando com a barriga, sabe? Que a gente vê na maior parte dos casos, né? E aí tu vinha me perguntando, mas resolve ir para terapia? Resolve por quê? Porque é muito importante que talvez nessa fase aqui a gente possa fazer uma intervenção a seguinte. Às vezes as pessoas já não lembram mais por que elas estão juntas nesse relacionamento. Nesse momento é o momento de resgatar o que, que me fez se apaixonar. Quais foram os componentes que me fizeram me encantar com essa pessoa? E aí perceber que talvez aqueles conflitos que estão vindo, se eu organizar, a gente consegue resolver. Mas é importante dizer também que o relacionamento é uma via de mão dupla, né? Então, assim, é 50% responsabilidade de cada parceiro, seja em qualquer conflito que for. A não ser, claro, as relações agressivas, né? Mas o que acontece? E ainda assim, essa é uma próxima pauta que a gente pode estar voltando a conversar, mas assim, nesse aspecto é muito importante saber que os dois têm responsabilidade de fazer algo por essa relação. E se realmente o desejo de querer ficar junto for de fato grande, as pessoas podem sim resolver os conflitos, elas podem sim fazer novos combinados e de forma mais fácil, então, buscar um profissional que possa orientar nesse processo, que às vezes são poucos os ajustes e que vão sim chegar a um relacionamento saudável, um relacionamento livre de conflitos, né? Algumas pessoas têm essa capacidade de conseguir organizar com calma e paciência a dois, mas geralmente quando os conflitos são maiores, vai se precisar então de uma ajuda profissional, mas não necessariamente que vá chegar na separação. Ou, se em terapia a gente percebe que realmente são conflitos muito grandes e quem vai perceber isso são as duas pessoas do casal, aí fica, né, em opção dessas pessoas entenderem o que, que é melhor. Mas, de novo, para mim, dentro do relacionamento são duas pessoas que estão fazendo, trilhando um processo juntas, mas elas precisam estar bem unicamente também.
Certo. Você explicava aqui dessa primeira fase, achei curioso, entre 6 meses e 1 ano dura aquela fase do apaixonamento, do encantamento. Depois da decisão do parceiro real, nós temos a última fase, que seria aquela mais desejada por todo casal, que é a da estabilidade, né? Do amor sólido. Mas nem todos chegam. E aqui não importa quanto tempo de relação é, né? Não tem um prazo também para chegar, Michelle. Às vezes você vai ter um casal casado há muito tempo que ainda vai estar naquela fase de conflito e não vai ter estabelecido uma relação ideal para os dois, né? Uma relação saudável. E a gente estava falando aqui no intervalo também sobre os traumas que a pessoa traz, ou de outros relacionamentos, ou daquilo que ela viu como normal quando era criança dentro de casa. Ou seja, se os pais conversavam, dava tudo certo, ela vai entender que aquilo é o normal e vai repetir na sua relação quando for também adulta. Agora, se teve um conflito, se foi uma separação, se ela vem de uma casa disfuncional, né, de um casal disfuncional, ela tende também a repetir esse comportamento ou inverter completamente e ser o total oposto daquilo?
É o que geralmente as pessoas acabam recorrendo, né? Mas o que que acontece? É que nesse momento ali do amor sólido, que seria o buscado por todos, quando as pessoas, elas deixam se levar pelos conflitos e não buscam, focam somente no problema e não buscam as soluções para resolver, isso vai se arrastando, às vezes, como tu disse, sem prazo, assim, ao longo dos anos, numa relação insatisfatória, empurrando com a barriga por causa dos filhos, por causa da história, da história da família, por causa de N motivos, e não pela felicidade da dia do casal, né? E sim, a força da família tem muita relevância nesse momento, assim. Na verdade, a história familiar... E principalmente na minha abordagem, né, a gente percebe o quanto isso é marcante, é marcado na vida das pessoas. E por mais que às vezes as pessoas queiram se distanciar muito das realidades em que viveram, isso acaba impactando na vida atual, nos relacionamentos atuais. Por isso é tão importante, né, perceber assim como resolver bem os conflitos das nossas questões pessoais antes de se envolver com o parceiro, porque isso vai impactar fortemente. Se eu tenho conflitos da minha infância, do relacionamento dos meus pais, das vivências que eu passei, e eu não trabalho isso, eu não tive um suporte na infância, ou mesmo depois na vida adulta, que eu queira olhar para essas situações para resolver, isso vai impactar fortemente no meu relacionamento atual, né?
Uhum. A gente tem pouco tempo aqui, eu vou trazer uma pergunta apenas de uma ouvinte, que ela faz uma pergunta que é bem profunda aqui, Michele, que ela diz: bom dia, e quando o amor termina por uma das partes, né? Ou seja, tem um parceiro que ainda ama a outra pessoa, mas não é recíproco esse amor. A gente sabe que às vezes os casais ficam juntos por diferentes motivos, né? Inclusive a pressão social, desgaste também financeiro, né? Algumas pessoas dependem do parceiro, continuam para preservar a boa relação com os filhos, por diversos motivos, e é bem provável que vários casais, né, um deles não ame mais o outro. O que faz numa situação dessa?
Então, aí a gente vai partir para aquela frase que quando um não quer, dois não faz, né? Que é um ditado bem comum, mas eu acho que quando se um dos parceiros não está mais nessa relação, já não existe mais uma relação.
Não adianta insistir.
O que acontece é que se realmente se busca um resgate da relação, é necessário que haja uma intervenção urgente, uhum, né? Então, assim, um dos parceiros já não percebe mais que está nessa relação, não ama mais, não quer mais estar ali e está por um motivo ou outro, como você me trouxe. Mas o outro parceiro, ele ainda acredita nessa relação. Aí se busca, então, um processo de psicoterapia para ver realmente se esse outro parceiro, ele não está mais interessado nessa relação ou se alguns pontos fizeram com que se distanciasse, né? Tem como reaver essa relação? Às vezes tem, mas vai depender do esforço dos dois. Apesar de que aí a gente vai voltar para a fase lá de que as pessoas têm a expectativa do apaixonamento para a vida toda. E não é, às vezes, o que vai ficar lá no amor sólido, que é, por último, a nossa fase, que seria do desenvolvimento saudável da relação, é que as pessoas tenham a complementariedade, de que elas encontrem o respeito, o companheirismo na outra, e não só o apaixonamento, que talvez não vá mais aparecer, mas para haver o resgate desse amor, de novo, mesmo sólido, ele vai precisar de algumas estratégias que a gente vai poder usar em psicoterapia, mas que as pessoas mesmas podem tentar como resgate, que é buscando novamente olhar para si, para o motivo pelo qual uniu essas pessoas. Essa é a forma de resgate. E se por bem for percebido que realmente a outra pessoa não está mais afim desse relacionamento, a gente vai precisar ajudar o parceiro que ainda tem nutrido em si esse amor para resolver essa questão, porque realmente se o outro parceiro não deseja mais ficar, não há como permanecer nessa relação. Eu quero pontuar, Ricardo, assim, para a gente finalizar, que o amor, ele precisa dos dois para acontecer, né? Então, assim, se um parceiro já não quer mais, a gente precisa entender e respeitar que o outro não deseja mais estar naquela relação. E lidar com os próprios conflitos, que é como a gente falou, né? estar bem consigo mesmo para estar bem com o outro.
É, com certeza. Tem uma outra ouvinte nossa aqui que também questiona sobre o que fazer quando o homem é dependente da renda da esposa, que culturalmente é algo que, né, para algumas pessoas não deveria acontecer, é uma divergência, enfim. Infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu tenho um outro dado aqui para fechar, que diz respeito sobre o que, que os casais relatam, né, como motivo do divórcio ou da separação. 41% dos casais se separam por dificuldade na comunicação. É o principal motivo. 27% em função de problema financeiro, que é o segundo lugar. Então, olha, você veja, é importante de se comunicar bem e também de ter uma clareza aí sobre divisão de contas e tudo mais, porque a gente já percebeu, né, nessas duas questões aqui que apareceram também esses aspectos, né? De conversar sobre o dinheiro e de conversar sobre a relação. Obrigado, psicóloga Michele Pellegrini. Ficamos à disposição.
Obrigada, Ricardo. Eu quero convidar, então, os ouvintes para que não conseguiram sanar as suas dúvidas, que possam me buscar via Instagram, enfim, tem lá na bio também o meu WhatsApp, que a gente pode estar conversando. Vou, com certeza, gostar muito de poder falar sobre esses assuntos.
Que bom. Obrigado pela participação da psicóloga Michele Pellegrini, que é presidente da Associação dos Psicólogos aqui em Lagoa Vermelha e também tem abordagem de terapia familiar sistêmica. Agora, 11h42. Tua Rádio.